Então, Léo, seja bem-vindo ao JuliCast, meu podcast. Obrigado por ter aceitado o convite. Para mim é um prazer e uma honra ter você, um cara de peso, que demonstra já muita humildade em ajudar a galera.
Cara, eu que agradeço. Prazer estar aqui com você e poder bater esse papo aí e poder contribuir de alguma forma aí com a experiência da gente, mesmo que pequena.
Sensacional, cara, sensacional. Obrigado mais uma vez. Eu, como eu te falei, sou apaixonado aí por Recife, tenho grandes amigos, tenho uma família aí, e eu espero que a gente possa se encontrar em breve, ou em São Paulo, e poder registrar isso aí também em forma de vídeo, e ajudar a galera para quem tá querendo começar a empreender, e com certeza serve de muito aprendizado para mim também, tá? Beleza?
Sem dúvida, vamos ter essa oportunidade sim.
Seja bem-vindo ao JuliCast, o podcast do Julival Neto, sobre empreendedorismo, startups, inovação, tecnologia, comportamento e o que mais der na telha.
Então vamos lá, meu querido, Léo Pinho. Cara, eu como bom vendedor aqui, bom hustler, dei uma pesquisada aqui sobre você, sobre a Kaplan, mas pra galera que tá caindo de paraquedas aqui, que tá ouvindo o JuliCast pela primeira vez, ou que nunca ouviu falar de Léo Pinho ou de Kaplan, quem é Léo, cara? Como é que o empreendedorismo surgiu na sua vida aí?
Cara, assim, eu comecei muito cedo, tá? Então, assim, meus pais nunca foram ricos, né? Embora também nunca fossem pobres, eles são de classe média, então, assim, eu sempre fui muito ambicioso, sempre quis ter muita coisa, e eu comecei muito cedo a trabalhar, então eu comecei a trabalhar com 14 anos, não significa que eu larguei a escola, eu continuei estudando, mas quando chegava em casa, enquanto muitos amigos estavam indo para um videogame, indo para o computador, eu estava trabalhando. Então eu aprendi legal. Muito cedo a trabalhar com HTML, JavaScript, desenvolver páginas na web. Então eu comecei a fazer sites para empresas amigas. Então um cara que tinha um restaurante, um cara que tinha uma empresa de turismo. E esses caras iam me pagando ali, que para eles era muito barato, para mim era muito dinheiro. Então foi assim que eu comecei com a agência de internet. Fui gostando do negócio. Na época a internet era super precária, nem se parece com o que era hoje. Então sites era uma coisa que estava começando. Você tinha um site, você já era diferenciado na época. Então fui aprendendo. Com 17 anos eu comecei a ter alguns blogs. Então na época também era super embrionário blog. E eu comecei a fazer blogs vendendo anúncio para Google AdWords, que também estava muito no começo. As empresas anunciavam no meu site através do AdWords e eu ganhava comissão por esses cliques, por essas vendas, né?
Pô, então você foi meio que um dinossauro da internet aí, né? Começou junto com a galera aí, o Fábio Seixas, Murilo Gun, toda essa galera pioneira aí, né?
Foi bom você ter falado do Murilo Gun, que Murilo Gun, inclusive, ele foi meu primeiro chefe logo no primeiro passo seguinte, que aos 17 anos eu fui trabalhar na Cartelo W3, que é uma empresa, uma agência de internet no Porto Digital de Recife, e o meu primeiro chefe foi o Murilo, que devia ser, sei lá, 3, 4 anos mais velho que eu. Então, enquanto eu tinha 17, ele devia ter 21, 22.
Olha que coisa, cara. Fantástico.
E aí eu trabalhei com o Murilo Gun, trabalhei com, inclusive essa empresa tinha várias pessoas muito boas, então foi legal porque elevava a régua lá em cima, né? Então tem muita gente nova e boa. E eu trabalhei lá 2 ou 3 anos, mais ou menos. Quando eu saí mais uma vez para empreender. Então eu abri outra agência de internet, e aí dessa vez mais focada em ações promocionais voltadas para a internet, que na época era muito chamada de hot site, que hoje já são outras coisas, né? O pessoal já chama de outras coisas, mas na época era o boom da internet, era você fazer um hot site.
Perfeito. Então isso já é que época, Léo? Desculpa.
Isso já tinha 21 anos, então 21 anos era 2007, 2008, mais ou menos. E eu depois, em seguida, eu fui morar fora, eu saí, abri minha empresa, só que os dois sócios que eu tinha, que eram, por sinal, excelente, né? Um era um designer sensacional, ele foi contratado pela agência Click, que era uma das maiores agências de internet na época, super focado em design, e esse designer da gente era um monstro. E o outro era um publicitário também super promissor, muito bom, mas ele tinha uma carreira, ele queria seguir uma carreira acadêmica de toda forma, então ele foi galgando, fazendo mestrado, fazendo doutorado, pós-doutorado, para para seguir de fato uma carreira como professor, como professor universitário, etc. E era um sonho dele, eu falei, porra, vai, segue teu sonho. A nossa empresa era muito pequena, a gente ganhava muito pouco dinheiro ainda, mas aí saíram os dois, a gente dividiu lá o que tinha no caixa, não chegou a ser um fracasso exatamente, mas também não foi um sucesso. E aí, mais uma vez, né, eu tive minha segunda startup fechada.
Legal.
Depois eu fui morar fora, nos Estados Unidos, eu peguei o pouco dinheiro que a gente ganhou, e com a ajuda aí dos meus pais, eu fui morar fora, então fui trabalhar de garçom, foi aquele trabalho bem braçal mesmo, fui trabalhar de garçom, segurança de hotel, etc, para levantar uma grana e aprender inglês. Fiquei lá uns 6 meses e voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, 2 dias antes de voltar pro Brasil, surgiu a oportunidade de eu trabalhar como representante comercial em Pernambuco da JBS Friboi. E aí, cara, foi super legal, eu tive um aprendizado muito forte em vendas, né? Então, negociação, etc. Eu era muito novo, tinha 23 anos, tudo foi um aprendizado muito grande. Fiquei cerca de 2 anos aí, e em 2011 foi quando eu de fato abri a Kaplan. E a Kaplan foi talvez a startup de mais sucesso aí na minha carreira como empreendedor, mas que também eu já tinha levado algumas pauladas na cabeça e me ajudaram muito a ter esse senso, esse bom senso de como tocar uma empresa. Então, de fato, obviamente a gente fez muita cagada, mas a gente já tinha alguma experiência dessas cagadas que a gente deu também no passado, né?
Legal, sensacional. Então, é aquela história de que o sucesso inspira, mas quem ensina mesmo é o fracasso, né? Então, você passou por isso na pele, obviamente, você aprendeu com os dois aí, mas com as experiências de fracasso, de sucesso, mas as pancadas aí também te ajudaram bastante.
É, o que a pessoa sempre fala, né? Alguns amigos meus já falaram isso, né? Muita gente acha que empreendedorismo é um lifestyle que você vai tocar a vida, como Instagram, enfim, cara, não é bem assim. A gente suou muito, a gente sofreu muito, eu tive diversos problemas, inclusive pessoais, durante o empreendedorismo. Eu tive amigos...
Por conta da startup ou coincidência?
Por conta da startup, né? Porque você termina abrindo mão da sua vida pessoal para se dedicar a um sonho de empreender. Então, empreender, já tem essa frase, eu não lembro quem foi que falou, mas é 99% transpiração e 1% inspiração, né? Então, cara, a ideia é linda, mas a ideia não vale nada. O que vale é a execução. E essa execução, você abre mão de muita coisa para estar perseguindo esse sonho, né? Eu até falei, tava falando ontem com o meu amigo Guilherme Junqueira da Gama Academy, e tava falando, cara, o sofrimento como empreendedor é muito grande, você perde amizade, você perde, às vezes, relacionamentos com a família, você entra em depressão, e as pessoas só enxergam o lado positivo, e não é bem assim. Então, foi bem sacrificante, mas, cara, ao mesmo tempo, a jornada do empreendedorismo é uma coisa que, quando você chega na linha de chegada, né, do que eu ia falar, que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 42 quilômetros. E quando você chega, você se joga no chão e só comemora e olha isso com uma nostalgia, né? Você olha esse seu percurso, não a vitória, mas sim um percurso com uma coisa que fez sentido para você na sua vida, como aprendizado. Então é bem isso que eu penso.
Excelente, cara. Acho excelente você pontuar isso aí. E eu gosto bastante de bater nessa tecla, não no sentido de querer demonizar algo que é tão fantástico para a sociedade como um todo, né? Que é empreender. Eu acredito muito no empreendedorismo como uma ferramenta de transformação social, econômica e até nacional, né, em grande escala.
Sem dúvida.
Mas é legal, óbvio que é maravilhoso para quem quer realmente. Mas, assim, primeiro que eu não acredito que todo mundo seja empreendedor, não é essa a pegada, cada um na sua e tá tudo muito bem. Mas é muito interessante você falar nessa parte também do sofrimento, né, da dificuldade, porque faz parte, acho que, qualquer profissão, né, Léo? Se você for um atleta, um médico, qualquer coisa que você se dedicar, um freelancer, você vai ter as coisas maravilhosas e você vai ter coisas ruins também, mas que não existe uma receita, uma fórmula, ou o que é certo ou o que é errado. Existe o que é certo ou o que é errado para você e para mim, que é pessoal. Mas, se você me permitir, eu gostaria de aprofundar um pouco mais nisso, assim, cara, sem precisar entrar em detalhes pessoais, se você não quiser, mas por que, cara? Por que assim, sofre tanto? Você falou, assim, de ter problema com a amizade, com a família, não sei se você tinha um relacionamento até com namorada e tal, na época, ou noiva, esposa, Tipo, por que que você sofreu tanto nessa parte aí também, empreendendo?
Claro. Primeiro respondendo, dando um passo na frente e respondendo sobre o meu relacionamento, tá?
Por favor.
Isso é até engraçado. Na verdade, a minha sócia, que é fundadora da empresa comigo, era minha esposa, era minha namorada na época. Eu me casei com ela, hoje eu tenho duas filhas.
Olha só.
Bem curioso, é uma coisa que, inclusive, eu não acredito que possa dar certo, mas no nosso caso deu. Porque a gente termina vivendo...
Sensacional.
De fato, quando se tiver uma oportunidade de investir em alguma empresa, e essa empresa são dois sócios que tem um relacionamento fora da empresa, a probabilidade de eu não investir é muito grande.
Você fala um relacionamento amoroso,
exato,
né? Não necessariamente de amizade.
Exato, amoroso. Porque a probabilidade de dar errado é muito grande. Você passa a não ter uma vida mais pessoal e profissional. E se alguma coisa dá errada na vida pessoal, é muito provável que isso vá repercutir também na vida profissional. Então, o investidor, ele fica com dois riscos. O investidor, ele vai olhar, porra, se acabar o relacionamento, vai acabar a empresa. Se acabar a empresa, provavelmente vai acabar também o relacionamento. E quando você tá mal na empresa, você tá mal no relacionamento também. Então, em diversos momentos, a gente teve dificuldades com o nosso relacionamento pessoal, porque a empresa, em alguns momentos, também não estava a todo vapor. Seja financeiramente, seja comercialmente, seja em forma de operação e atendimento aos clientes, seja de tecnologia. E, para piorar, a gente tinha o terceiro sócio, que era o nosso CTO, que ficava no meio desse fogo cruzado, onde ele tinha dois sócios majoritários, que era eu e minha namorada e sócia, e ele como minoritário no meio de um fogo cruzado, que poderia dar problema. Em relação às amizades, é muito mais por tempo mesmo, né? Então, imagina que eu tinha uma vida social super ativa, eu tinha minha pelada que eu jogava, eu tinha meus esportes que eu praticava, eu fiz muito tempo jiu-jitsu, eu fiz muito tempo futebol, joguei vôlei na época do colégio. Eu tenho todos esses amigos de colégio e da vida que você para de conviver porque você está numa jornada de 24/7 na empresa. Então, eu fui morar em São Paulo, então é uma das loucuras que eu acho que a gente vai chegar nessa conversa depois, né, Julival? Mas eu fui morar em São Paulo, então a partir do momento que eu fui morar em São Paulo, morando em Recife, já era impossível de eu manter meu relacionamento com meus amigos. Porque eu trabalhava de 7 da manhã, 8 da manhã, e a gente trabalhava até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, todos os dias. Todos os dias.
Porra.
Eu lembro que a gente tinha uma Domino's, uma pizzaria Domino's, na frente do nosso escritório, e a gente ligava pra lá, já sabia o nome da atendente, e falava, olha, cara, a gente vai querer aquela de sempre. A gente atravessava a rua, pegava e voltava. E a gente engordou 10 quilos porque trabalhava muito e comia mal.
Caraca.
Então, e tudo isso. E aí, uma das coisas que, cara, eu aprendi que tem que ter o balanço, o equilíbrio da vida pessoal e profissional. Caso contrário, você perde muito, né? Você perde muito. Você perde com os amigos, você perde com sua família. Eu parei de... Praticamente eu não falava com o telefone com meus irmãos e com meus pais, e a vida da gente era trabalho.
Até porque na época não tinha, assim, o WhatsApp, né? Como... Assim, talvez até tinha, mas não tão difundido.
Eu acho que nem...
Como hoje, assim, nossos pais não usavam, pelo menos.
Eu acho que nem
com
tinha.
Com a frequência que usa hoje.
Eu acho que nem tinha WhatsApp.
Porque foi 2011, né?
2011, quando começou, Eu não lembro da gente perder tempo no WhatsApp, eu já era muito trabalho. Então, assim, é um negócio que atrapalha muito a sua vida pessoal. Isso não significa que eu não estivesse 100% focado e querendo fazer. As pessoas têm que entender. Também a nossa, parte do mérito da gente, ele vem da nossa família e dos nossos amigos. De entender que o nosso momento de vida, ele era aquele. Meus pais e meus irmãos não deixaram de me amar porque eu estava numa jornada empreendedora muito ativa. Meus amigos entendiam, embora eles reclamassem, mas eles entendiam que eu estava numa jornada puxada. Então, de fato, é um problema, mas é um problema que você tem que saber lidar. E também tem que entender que não é sempre. A gente não pode estar 100% dedicado o tempo todo à empresa. Você tem que, em algum momento, ter uma válvula de escape, né? E eu acho que isso é uma das coisas que a gente aprendeu com o tempo, né?
Excelente, até porque você ter esse tempo para você pessoal também, eu estou vivenciando isso na prática agora, ajuda você a ter melhores resultados no profissional também, né?
Sem dúvida.
Porque tudo na vida, né, é equilíbrio. Tipo assim, que nem você falou aí, sei lá, eu, por exemplo, sou um cara que adoro comer, amo comida. Comer é bom demais, mas, pô, ninguém quer comer o tempo todo.
Exato.
Sei lá, eu amo uma peladinha, um futebol, mas eu não preciso jogar futebol o tempo todo, né? A vida é assim, várias coisas. Eu amo namorar, não preciso namorar o tempo todo. Empreender, a mesma coisa. Então, óbvio que pra quem empreende, pra quem é hustler, você é claramente um cara hustler. Traduzindo aí pro português, seria, tipo, correria mesmo, empreendedor, vendedor no sangue.
Uhum.
Faz parte, tá em você, eu imagino, mesmo com quando você tenta se desligar ali. Você vai para uma pousada no meio do mato, você já enxerga ali uma oportunidade de negócio.
Exato.
E a cabeça ali já fica, né?
Exato.
Eu, pelo menos, sou assim também. Exato. Mas, assim, até mesmo que você não consiga se desligar 100%, você sair um pouquinho daquele ambiente ali, é uma oportunidade que você tem até de resolver grandes problemas ali do seu dia a dia empresarial, que você lá dentro, às vezes, não consegue enxergar. É meio aquela visão macro,
E só complementando, Julival, só uma coisa que eu tava estudando aí esses dias, os países mais produtivos do mundo são países que têm um equilíbrio da vida profissional e pessoal muito grande. Então, se você pegar, por exemplo, Suécia, Noruega, Finlândia, enfim, alguns países que são europeus nórdicos, eles têm uma cultura de equilíbrio de vida pessoal e profissional muito grande. Então, são caras que trabalham 6 horas a 8 horas por dia, mas é 6 a 8 horas. Não tem esse negócio do brasileiro de ficar fazendo hora extra e ficar saindo 9 da noite, 10 da noite. Então, eu já depois que eu vendi minha empresa e eu trabalhei no Itaú, era engraçado, porque se você saísse 8h30 da noite, você era taxado como um cara desmotivado.
Porra, bom, interessante
8
isso.
8h30 da noite, um cara desmotivado. E se a gente tivesse uma produtividade boa, o suficiente para produzir tão bem quanto o brasileiro produz em 10, 12 horas, 14 horas de trabalho, eu produzir tão bem em 8 horas de trabalho? O que é que eu preciso fazer para ser extremamente produtivo? E principalmente, o que é que eu preciso fazer para mudar uma cultura de um país, porque isso é cultural, de que eu só estou produzindo se eu estiver trabalhando muito. Mas o brasileiro é o seguinte, ele vai no cafezinho, ele demora meia hora conversando, batendo papo, ele vai mandar um e-mail, mas alguém manda uma mensagem no WhatsApp, ele vai fazer alguma atividade, mas ele lembra que ele tem que resolver uma questão pessoal do carro. Então, no fim do dia, se você for contabilizar o tempo que a gente fica em redes sociais, o tempo que a gente fica fazendo atividades improdutivas, é tempo que a gente deveria estar produzindo, focado e prestando atenção ao que eu estou fazendo, porque aquilo ali aumenta muito a minha produtividade e principalmente a qualidade do trabalho. Porque tem um termozinho, que é outra coisa que eu venho estudando, que é o resíduo de atenção, resíduo de atenção, o nome. E algumas vezes a gente está fazendo atividade A e alguém pede para a gente parar e fazer atividade B. E quando eu começo a fazer atividade B, eu não consigo me focar 100% na atividade B, porque 15% ou 10% da minha atenção, ela continua no A. E aí depois meu WhatsApp toca e eu vou olhar minha mensagem e eu tô ainda com 5% no A, 10% no B e 85% no C. E aí esse resíduo de atenção, ele vai ficando e acumulando ao longo do dia. E quando dá 3, 4 horas da tarde, a gente já tá com a energia baixa e não sabe por quê. E na verdade essa energia tá baixa porque a gente não tá produzindo no momento que a gente deveria produzir.
Então, a gente está só se ocupando, né?
A gente está tendo a falsa impressão de que está ocupado. A falsa impressão de que está sendo produtivo. Mas a gente está, na verdade, se ocupando e procrastinando para fazer as coisas que a gente, na verdade, deveria fazer. Então, hoje...
Excelente, você toca.
Hoje eu estou cada vez mais... Eu sei que estou desviando um pouquinho do foco, mas eu...
Não, por favor.
Mas eu estou muito... prestando muita atenção na minha... Não no meu tempo, mas na minha energia e produtividade naquele tempo que eu estou dedicando àquela atividade. Então, por exemplo, agora eu estou 100% dedicado ao nosso papo aqui. Então, meu WhatsApp está desligado, meu computador está fechado, a minha porta do escritório está trancada e tem um aviso dizendo que ninguém pode entrar. Por quê? Porque eu sei que se alguém bater na porta lá, eu me desconcentro com o que eu estou falando com você. Então, eu tento manter o meu ambiente de trabalho o mais clean possível e eu estou focado somente no meu papo com você. E ele vai, para você, vai
esse
ser melhor para mim também.
De papelada em cima da mesa, um monte de papel, aquela confusão. Isso aí, realmente, tudo isso aí, como você falou, do ambiente clean, né, e indo mais a fundo, e tudo isso aí também dá uma confusão, pelo menos para mim, uma confusão mental que atrapalha muito a produtividade.
Eu não tenho dúvida. Então, se você for olhar, vai ter estudo sobre isso. As pessoas fingem que estão muito trabalhando muito, botando muitos papéis na mesa. E eu já vi muita gente fazer isso. E eu olho assim, pô, nenhum desses papéis você vê em um mês, mas tem que estar lá para mostrar que tá trabalhando. Para mim não funciona assim. Para mim, se eu tô trabalhando no computador, ele é exatamente... Se eu tô escrevendo, e ultimamente eu tenho escrevido muito lá no meu Instagram, eu tenho... focado 100% naquela atividade e eu fecho todo o resto. Eu até gosto de maximizar a tela para não ficar essas notificações aparecendo. Então, eu tento aumentar minha produtividade ao máximo para dedicar parte do meu tempo à minha vida pessoal, à minha esposa, às minhas filhas que são pequenas. Eu tenho uma filha de 8 meses e outra de 2 anos. Então, quando eu estou com elas, com elas também. Não adianta me ligar, eu não vou atender, eu vou estar com elas. Então, isso é uma questão de maturidade para você aproveitar.
Atenção plena, né?
cara. Atenção plena e focar nas coisas que são de fato importantes. Então eu acho que isso é um método e é um processo que ele é um hábito que vai ser adquirido aos poucos, né?
Exato. Isso é muito interessante você falar sobre isso, Léo, porque pode parecer meio clichê, mas eu, Julival, por exemplo, como pessoa e como empreendedor, prezo muito mais por qualidade do que por quantidade. Então, eu, por exemplo, conversando com minha noiva, até interessante eu falar com você aqui, porque eu vou ter que viajar amanhã, então quis antecipar a nossa gravação do podcast, porque para eu conseguir dar atenção plena para você, eu até poderia tentar gravar, mas ia ficar aquela coisa, não ia sair legal, entendeu? Então eu falei, deixa eu antecipar e vamos fazer um negócio bem feito com o Léo. A mesma coisa, tá com a esposa, tá com o filho, tá com um amigo. Eu, quando vou sair com meus amigos hoje em dia, assim, sempre que possível eu falo, galera, vamos colocar o celular aqui, óbvio que tem as exceções, mas vamos colocar o celular aqui empilhado em cima do outro, até brinco assim, e aí quem pegar o celular primeiro aí vai pagar parte da conta, vai pagar a parte maior na conta.
Genial.
Porque, não é legal? Genial. Porque estamos aqui, então vamos prestar atenção na conversa e tal, 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 aí, ah, mas não sei o que, não, um só, ou então um só leva o celular, que se precisar pedir Uber, pede Uber pra todo mundo, precisar tirar uma foto, tira daí, mas fica tranquilo, a gente viveu 25 anos sem celular, não é agora que a gente vai morrer por causa disso.
É, então, se alguém morrer...
Tá com a pessoa ali...
Se alguém morrer, você não pode fazer nada.
Se alguém morrer, você não pode fazer nada, velho. Era a hora do cara, e paciência.
É meio feio falar isso, mas, cara, é verdade.
Pô, o foco é nas soluções.
Exato.
E é um livro que eu tô relendo agora, cara, pela terceira vez, que o título pode parecer meio bobinho, assim, porque ele é bem marqueteiro, mas ele é um cara legal, que é o Tim Ferriss. Que é o trabalho 4 horas por semana, né? Uhum. Ele ficou meio hype, sim, ultimamente, esse livro aí. Mas ele, lá em 2007, já falava bastante sobre essa questão de produtividade. Ele dá dicas muito boas. Inclusive, eu acho, não sei se você já leu, mas ele dá dicas bacanas aí pra quem estiver ouvindo. Recomendo, é o trabalho 4 horas por semana do Tim Ferriss. Eu já falei bastante sobre ele no meu Instagram. E eu tô, de novo, relendo toda vez que eu preciso, que eu vejo que eu tô meio desfocado. Eu vou, abro lá um capítulo, abro um parágrafo, releio, porque ele tem dicas maravilhosa aí sobre exatamente isso aí que você falou.
Legal, não conheci esse livro, vou dar até uma pesquisada e anotar pra ler também.
O interessante é você ler totalmente despido de preconceito, tá? Porque o marqueteiro, ele estraga tudo, né, velho? O marqueteiro no mercado, tudo que é bom, ele pega, ele prostitui a parada.
É, exato, exato.
Aí no Brasil, pegaram os conceitos do cara e aí lançaram isso em forma de curso, não sei o quê, aí meio que prostituiu a proposta, mas ela não deixa de ter fundamentos interessantíssimos você ler desse vídeo de preconceito.
Eu particularmente sou um cara que eu gosto muito de ler e eu sempre leio sem nenhum tipo de preconceito, porque a gente tem que lembrar que não só no livro, mas numa conversa, numa mentoria que você recebe, papo com o investidor, por mais baboseira que o cara venha falar, você consegue extrair 5% do que o cara falou. Então, eu acho que esse mindset de se manter humilde e se manter sempre faminto, né? Que é aquela frase famosa lá. Cara, eu acho que é uma coisa que eu faço naturalmente, eu não me esforço pra fazer isso. Então, cara, um livro, com certeza, se o cara escrever um livro, o cara tem conteúdo pra passar. E por mais que você saiba, mantenha a mente aberta, porque com certeza você vai extrair alguma coisa de positivo pra sua vida, por mais besta que seja o livro, ou que seja a conversa, que seja o conteúdo. Acho que essa é o mindset que todo mundo deveria ter, de ser sempre um cara muito curioso, pessoas curiosas.
Com certeza, nunca é besta. Às vezes é besta pra você, mas pra outra pessoa pode ser realmente um divisor de águas.
Exato, exato.
Isso é importante lembrar. Massa, você é um cara, evidentemente, muito comunicativo e eu tô vendo aí que esse papo a gente vai ter que esticar aí, tomando café, tomando cerveja, falando sobre muita coisa boa.
Sempre.
Com a gente assim.
Sempre.
Mas voltando ao assunto da Kaplan aqui, beleza, aí pra quem tá ouvindo, e rapaz, quem é esse cara aí? O cara tá falando de um monte de coisa. O que é a Kaplan, cara? De onde surgiu a ideia da Kaplan? Pra quem nunca ouviu falar dela ou falar de você, por favor.
A Kaplan surgiu, na verdade, do meu sogro, né? O meu sogro, por isso que também minha mulher veio trabalhar comigo, não por esse motivo, mas minha mulher era muito, minha esposa era antigamente namorada, mas era super competente, ela veio agregando muito na empresa, inclusive fazendo atividades que eu não gostava, então a gente tem que focar no que a gente é bom.
Excelente.
A Kaplan, meu sogro tem um varejo, na verdade, super tradicional, e ele tinha 12 pessoas fazendo um controle super manual, né? Então ele fazia um controle financeiro das vendas e recebimentos de cartão. Então geralmente um varejo tem entre 70% e 80% das vendas no cartão, e todos eles têm um problema igual, exatamente igual, que é, geralmente eles vendem com mais de um adquirente, Rede, Cielo, GetNet, Elavon, né? Nem Elavon mais, né? Stone, enfim, vários adquirentes. E esses caras tinham que saber se tudo que eles venderam ontem foi processado pelas adquirentes hoje nos sistemas deles e se tudo que eles venderam está sendo pago nas datas combinadas, em 30, 60, 90, 120, etc. E também os centavos corretos e nas taxas corretas, né? Então, garantir que a negociação de 3% no rotativo foi cumprida, 3,5% no parcelado, etc, etc. Então, é um controle que aparentemente parece ser simples e eu tive essa falsa impressão no primeiro momento. E eu falei, pô, isso deve ser um negócio super simples. Eu vou lá, vou fazer um Excel, né? Na minha cabeça, eu tava super confiante, vou fazer um Excel, o negócio vai rodar. E, cara, aquilo me revoltou de uma forma, porque eu não conseguia fazer de forma alguma. Então, não tinha Excel no mundo que funcionasse, não tinha macro no mundo que funcionasse. E aquilo ali foi se tornando um desafio pra mim. Aí eu falei, cara, eu tenho que arranjar uma solução pra isso, porque eu não vou chegar pro meu sogro e dizer que eu não consegui. Então, peguei duas caixas de venda lá, um negócio absurdamente grande lá de vendas, e peguei o login em cenas adquirentes, aí controlando. Acompanhei o trabalho de vários varejos, então comecei a olhar vários caras com o mesmo problema e as coisas, os problemas se repetiam, né? E eu falei, porra, não é possível que isso não tenha uma solução. Então chegou um momento que eu falei, cara, desisto, não dá pra fazer isso, isso é trabalho de escravo, é trabalho de presidiário, assim, acho que nem presidiário merece fazer esse trabalho. E, cara, eu fiquei revoltado. É um belo dia, minha atual esposa, ela ligou pra mim e falou, Léo, eu descobri que as adquirentes tem um arquivo eletrônico que eles enviam para os varejos, e esse arquivo é um arquivo TXT. Eu falei, Bia, me manda esses arquivos que eu quero dar uma olhada. E ela me mandou, e eu falei que, porra, Bia, tem um produto aqui, dá pra fazer. A gente pode montar um processador aqui que vai ler esses arquivos, ele vai fazer o passe, né? Pra quem sabe, o passe é a divisão das linhas daquele documento. A gente joga isso num banco de dados, e esse banco de dados a gente monta um produto aqui de conferência, onde a gente pega essas vendas aqui e confere com movimentos de frente de caixa, e-commerce, vendas, TF, etc. E também a gente faz a baixa dos títulos no RP, sistema de gestão do cara. Cara, dá pra fazer, vamos fazer. E aí, depois disso, a gente foi validar ainda mais essa ideia. Então, eu cheguei a falar com 30 varejos, 40 varejos aí na época. Então, eu tive um
tudo lá em Recife?
Recife, Pernambuco, de forma geral, né? Então, a gente tinha uma entrada muito forte em Petrolina, porque tinha um contato lá em Petrolina, no interior, do interior de Recife, que inclusive é perto lá de Juazeiro, na Bahia, né? Então, é divisa com a Bahia. E, cara, eu falei, eu fiz 25 reuniões em Petrolina em 5 dias.
Que isso,
foi surreal, assim, 5 reuniões por dia, extremamente produtivo, e minha pegada foi, eu não vou validar, eu vou vender. Eu vou vender sem ter nenhum produto, porque se alguém me comprar, é porque esse negócio tem valor. Então eu comecei a vender. Então eu saí dessas reuniões entre Recife e Petrolina, que eu fiz 30, 40, não lembro exatamente, mas eu saí com 18 clientes com contrato assinado.
Olha só que taxa de conversão lá no teto,
absurdo,
hein?
Uma taxa de conversão absurda e não tinha produto. Então eu não mostrei tela. Eu falei o problema. Então, eu brincava com o pessoal lá. Eu disse, olha, é o seguinte, eu enfiei a faca na barriga, tirei e deixei sangrar. E o pessoal chorava, falava os problemas. E, cara, aí eu fazia, isso, como é que você faz? E o cara, puta, isso é um problema absurdo. Aí eu falei, tá, isso. O cara, cacete, isso é um problema absurdo. Eu falei, e se eu te entregar um produto que faz isso? E o cara fez, porra, eu pago na hora. E eu falei, então tá bom, eu tenho um produto. O produto custa tanto, eu vou te entregar em 4 meses. O cara, porra, 4 meses é muito, eu preciso pra isso pra ontem. Falei, pô, mas tu tá há 10 anos sem fazer isso. Se eu te entregar em 4 meses, e aí foi assim que a gente fez. Muitas pessoas me questionaram porque, pô, por que você vendeu sem ter o produto? Eu falei, cara, fui validar meu negócio.
Perfeito.
E aí eu falei, pô, voltei pra Recife super feliz e super triste. Triste, feliz porque tinha fechado e triste porque eu tinha que arranjar um CTO pra botar aquilo de pé, né? Um desenvolvedor. E aí eu comecei a fazer várias entrevistas com CTOs e possíveis CTOs, e eu estava analisando basicamente duas coisas. Eu estava analisando competências técnicas e competências de habilidades soft skills, né? Que eram coisas que ele fazia que não necessariamente estavam ligadas diretamente com a atividade dele do dia a dia. E aí,
comportamentais, né?
Exato. Então, só que eu esqueci um detalhe básico. Geralmente eu encontrava o candidato perfeito com as soft skills e com as hard skills, as competências técnicas, mas tinha uma coisa que eu precisava ainda, que era o critério de loucura. Eu precisava tirar um cara que trabalhava e era muito bem remunerado na época, 10, 12 mil reais por mês em média em Recife, que era um desenvolvedor sênior, para vir trabalhar ganhando zero. E acreditar numa maluquice minha, né? Porra, era uma loucura na época. E hoje em dia, em 2011, o cara ganhar 10, 12 mil equivale hoje a ganhar talvez 20 mil reais.
Por
e
aí.
O cara, porra, sair do certo para um duvidoso. Então, assim, foi super difícil achar esse terceiro ponto, que era o ponto loucura, né? Então eu achei...
Sem contar, né, Léo, até desculpa te interromper, se hoje já é difícil você achar desenvolvedor e profissional de tecnologia, eu imagino que na época isso ainda era mais difícil, né?
Muito mais. Eu não tinha as plataformas.
Tava começando o negócio.
Tava começando, eu não tinha as plataformas ainda pra acessar esse cara. Era tudo no... A gente chama, brinca aqui, né? Tudo no QI, né? Quem indica, né? Porque hoje eu não tinha... Eu não tinha LinkedIn, eu não tinha plataformas que... E procura de profissionais como tem hoje Cato, etc. Eu tinha algumas coisas, mas muito embrionárias. Então a gente foi procurando na raça, né? Falando com pessoas que falavam com pessoas. E aí, graças a Deus, eu trouxe o Diego, que virou nosso CTO e sócio, e muito amigo meu também. Embora a gente tenha, em alguns momentos, como qualquer sociedade, tido atritos, a gente hoje é super amigo e a gente tem uma nostalgia pela Kaplan absurda. Enfim, ele virou nosso sócio, então da ideia até a implementação desse negócio, né, com a vinda do sócio e depois implantando o software nos clientes e crescendo depois, né? Então eu acho que essa é o... eu acho que eu consegui responder aí a ideia da Kaplan e como a gente conseguiu colocar esse negócio de pé, que é a validação, que talvez foi um dos pontos mais importantes aí dessa jornada, que é de fato, cara, carimbar e vender um negócio, a empresa, vender o produto, né, para clientes pagantes, né, que é o mais difícil. Hoje eu acho que 99% das startups que estão ainda no PowerPoint, eles têm uma dificuldade de passar por essa porteira, né, por esse momento aí de validação.
110% de acordo, cara. Eu vejo isso no meu dia a dia. Eu tô em fase de transição agora. Tô longe ainda de ter os seus resultados, mas tô ralando pra poder chegar lá. Um dos motivos de eu ter o JuliCast aqui também, além de compartilhar conteúdo com a galera, é que eu aprendo pra cacete com vocês também. Tipo, agora...
Todo mundo, né?
Todo mundo. É uma relação ganha-ganha-ganha. E, cara, sensacional essa história aí, Léo. Assim, tem duas... Eu fiz duas anotações aqui. Se você puder responder, assim, pra mim, claramente, são geralmente 3 ou 4 perfis, né, de empreendedores ali envolvidos na fundação de uma startup ali, para startup no cenário ideal, digamos assim, né? Acho que até o Thales Gomes, que você até conhece, bate muito nessa tecla, que é o cara hustler, o cara data-driven e o cara tech, né? Pra mim, pelo que eu percebi até agora, você é um cara extremamente comunicativo, carismático e totalmente hustler, né? Sua história de vida mostra isso, a forma como você se comunica. Por esses dados que você me passou aí, assim, dessa experiência sua com planilha, varejo e tudo mais, isso me parece ser algo muito mais para alguém voltado para dados, né? Estatística, que é algo que eu tô, assim, eu, Julival, por exemplo, faço alguma coisa, mas eu tenho uma certa dificuldade. Eu tenho muito mais o perfil de me relacionar com gente mesmo. Uhum. Então, como é que você, assim, você vê isso aí, como você, Léo? Tipo, você é uma exceção? Você acha que você tem realmente esses dois perfis? Ou você, como você falou, teve que fazer mesmo aquilo que você achava que você não era tão bom e não gostava? Porque para levantar esses dados todos aí, deve ter sido ralação, né? Para validar essa problemática aí, na prática.
Eu até escrevi também no meu Instagram, eu acho que foi na segunda ou ontem, foi domingo, sobre o profissional T, né? Que é o T-shaped professional lá nos Estados Unidos, o pessoal usa muito esse termo, que é o cara que tem diversas competências genéricas, né? Então é a parte de cima do T, né? Que é aquela parte horizontal do traço, e o traço vertical, que é as competências mais profundas, né? O que eu tenho mais conhecimento. Então, claramente, eu sou um perfil de profissional T, onde eu tenho habilidades com pessoas humanas muito fortes. Isso assim, fazendo uma autoavaliação, eu acho que eu sou melhor com pessoas, com vendas, com comunicação, etc., que é, na minha opinião, uma das principais características de um empreendedor que é voltado, que é um hustler, e eu tenho um conhecimento talvez até acima do que precisaria para data-driven e tech, né? Então eu entendo sim de tech, eu não sei desenvolver, mas ninguém me engana. Aí eu tive que desenvolver isso com o tempo, porque eu trabalhava na empresa de tecnologia e eu, como CEO, tinha um papel de estar coordenando também a área de produto e tecnologia, mesmo que eu tivesse um CTO na área. Eu estava sempre colocando a visão do cliente numa área de tecnologia. Eu estava acompanhando a área de operações, eu estava acompanhando a área de marketing, a área de vendas, quando já não era minha responsabilidade direta. Então, eu concordo com essas necessidades na empresa, embora eu acho que o cara de data, ele é um cara menos necessário no começo, principalmente nos momentos de validação e de crescimento no início, né, da empresa. Mas eu acho que sim, quando você começa a passar ali do abismo e você começa a acelerar um crescimento de 5, 6, 7, 10% ao mês, você precisa ter as métricas muito alinhadas e você precisa ter todos os parafusos muito acessíveis para você poder apertar e afrouxar em algum momento. Então, quem acompanha aí alguns empreendedores que são especialistas em marketing, você vai escutar muito os termos CAC, LTV, cohort, etc., que são talvez métricas que são talvez mais de médio para avançadas, que sim, você vai precisar de alguém tocando, é um cara de marketing. Hoje, cada vez mais, marketing, ele é menos voltado para publicidade e mais voltado para engenheiros. Você começa a ver muitas empresas contratando engenheiros ou cientistas de dados para tocar marketing, porque está cada vez mais teste A/B, está cada vez mais validação de hipótese e validação de negócio, etc. Então, eu concordo com isso, mas eu na minha equipe ideal, é uma equipe que tem essa visão do why, né, que é o cara por que fazer esse negócio, é o cara que tem a visão, é o cara que tem um relacionamento com investidores, é o cara que conduz o barco e conduz as pessoas para que estejam todos no mesmo barco. É muito mais o cara da visão, é o cara que é o hustler, eu acho, é o cara que vai ajudar nas vendas, etc. O cara de tech, do meu ponto de vista, é o cara, sim, que vai fazer é o cara do how, né? Como eu vou fazer isso, né? Então, eu tenho o hustler que faz o why e tenho o tech que faz o how. É como ele vai fazer isso, é como ele vai tornar a visão do CEO, essa visão, ela ser palpável, ela ser realizável. E eu gosto de um terceiro perfil, Julival, que é um perfil que me agrada muito, que é o cara de operações. Mais do que o cara de data no começo, é o cara de operações. Que é o cara que vai estar resolvendo ali os problemas mais de operação, que o cara hustler muitas vezes não é o cara mais indicado. Porque, afinal de contas, se ele está focado em crescer, ele não pode estar vendendo e entregando, né? Então, o cara, na Kaplan, por exemplo, o CTO que eu já falei era o Diego, eu era o cara do Y, o hustler, o CEO, que estava tocando todo mundo, o barco, etc. Mas eu tinha a Bia, que era a minha pessoa de operações de confiança, que era a pessoa que eu falava, Bia, é isso, isso e isso, manda bala. Ela vai lá e, porra, pau na máquina, entendeu? Ela fazia o negócio acontecer. Então, era meu braço de confiança em operações. Se você pegar e citar o exemplo do Thales, o Thales tem o João, que é o COO lá da Singu. Então, o Thales, por estar muito atarefado, fazendo a questão de relações com investidores, fazendo captação, fazendo gestão das pessoas, etc., tem o João lá, que aparece menos, mas é o cara que é o cara de confiança dele em operações. E aí o Thales, obviamente, na medida que ele vai crescendo, ele vai colocando outras pessoas. Então, hoje ele já contratou o Gabriel, que é outro amigo nosso. O João é um amigo nosso, o Gabriel é outro amigo nosso, que ele agora ele é o CMO, ele é o responsável pelo marketing. E ele tem também outras pessoas em outras áreas que são os braços direitos, esquerdos e pernas dele, para que ele possa cada vez mais focar em estratégia e menos em operação. Então, essa é a minha visão, tá? Eu trocaria o cara de data no começo por um cara de operações, mas depois esse cara de data ele vai aparecer em algum momento.
Excelente. Então, o cara de operações seria basicamente a pessoa que vai entregar isso aí que vocês estão validando de problema,
exato,
né?
Exato. E é mais uma vez, né, Legal. Igual, como você mesmo falou, cara, não tem resposta certa, tem o que cada um acredita e, obviamente, o que cada empresa precisa mais. Talvez
110%.
Talvez um cara, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa de amigos meus, que é a Nazar, que faz controle de banco de dados, tá? Eu acho que esse cara precisa de um cara de data mais do que talvez do que eu na Kaplan. Então, cara, vai depender de negócio a negócio e não tem uma resposta certa para nada. É uma opinião.
Perfeito. Uma rede social, por exemplo, como, sei lá, Facebook, um WhatsApp da vida, às vezes ele precisa muito mais também, um cara data, né? Porque não tem tanto.
Sem dúvida.
No começo, principalmente, essa pegada de vendas, não, é uma coisa muito mais de relationship, entrega, né?
Sem dúvida.
De entender o comportamento do usuário.
Sem dúvida.
E aí, depois, lá mais na frente, São os exemplos clássicos aí que vem na minha cabeça de startups que não começaram com esse foco agressivo em vendas. Então, como você falou, não tem receita de bolo.
Exato.
E por isso que é esse que é o gostoso da startup. Exato. Uma outra coisa que eu tinha notado aqui, Léo, é que eu achei interessante, se você puder responder também, é, cara, você, aí até abrindo um parênteses aqui, tipo, cada vez mais eu venho constatando, e eu, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar com alguém que tá começando também, cara, foca no problema, pelo amor de Deus, ou nos problemas, tipo assim, é o problema que vende. Tipo assim, ninguém, não interessa muito a solução. Problema, como você falou, enfia a faca no bucho aí. Se o cara sentir que a faca entrou, meu amigo, ele vai contratar com você.
Exato.
Faz sentido?
Total.
E aí eu ia te perguntar assim, nesse sentido, você percebeu esse problema aí com o seu sogro e você foi muito rápido pra validar esse problema, pra saber se ele tinha uma certa escala, né? No seu caso ali, uma escala regional. Cara, como é que você precificou isso aí logo de cara? Talvez no, pra pro seu nicho ali, como trata muito de ROI, né? De número. Talvez isso tenha ficado um pouco mais claro, assim, mas pra quem tá começando, assim, como conseguir precificar pra vender um serviço que nem sequer existe, Léo? Se você puder responder isso aí.
Na verdade, a solução existia, tá? Eu que não sabia que existia, que é o maior erro de vários empreendedores, né? Geralmente você pergunta pro cara, quem é teu concorrente? E o cara fala, eu não tenho concorrente. E a minha resposta para essa resposta, geralmente, é ou você pesquisou mal, ou você tem um problema, né? Porque, quer dizer, ou você achou, de fato, a mina de ouro, porque é difícil. Ou você tem um concorrente direto, ou você tem um concorrente indireto. Você tem que saber quem é seu concorrente. Eu não sabia do começo quem era meu concorrente. Se eu soubesse, talvez o meu modelo de negócio ele teria surgido mais fácil, ou eu não teria sido tão criativo e aprendido tanto testando outros modelos de negócio. Então, respondendo, sendo muito direto, eu cheguei a ter 5 modelos de negócio.
Aí você foi testando com cada um desses?
Fui testando com cada um deles, o que dava, primeiro, o maior resultado, né, de vendas, né? Então a gente testava modelos, ó, 10 clientes, eu vou testar esse modelo, com mais 10 eu vou testar esse, com mais 10 eu vou testar o outro, e aí a gente ia chegando na conclusão. O que a gente fez foi terminar criando um modelo de negócio que os concorrentes da gente seguiram a gente. Então a gente começou a precificar por quantidade de transações. Por quê? Porque quando você fazia um success fee, que é uma taxa de sucesso sobre o retorno que você gerou pro cara, muitas vezes o cara fala, ah não, mas isso aí eu não posso pagar pelo meu sucesso porque na verdade é um prejuízo que eu ia ter. Ah não, eu não vou pagar pelo meu sucesso porque simplesmente eu não quero. Então era muito intangível essa negociação um a um. E eu sempre tive a visão de ser uma empresa nacional. Eu sabia que a empresa não poderia ser global porque era um problema nacional e talvez de mais 2 ou 3 países no mundo. Mas eu acho que o Brasil era um país tão grande para o meu negócio que antes de eu fechar e consolidar o mercado brasileiro, eu ia em algum momento ser comprado. Então eu testei muito e a forma como eu validei isso foi testando cliente a cliente. E aí, como eu estava muito à frente das vendas, eu também pude perceber e receber muitos feedbacks. Então não teve uma... Assim, se alguém está procurando aqui um playbook para como é que eu vou fazer determinada modelo de negócio, saiba que eu não tive nenhum playbook. Eu fui aprendendo na raça e na coragem, na cara de pau de estar perguntando, vendendo e colhendo feedback. E aí a gente chegou no modelo que foi o ideal para a gente, que era uma cobrança por faixa de transação, né? Se você tinha 0 a 5 mil transações, você ia pagar X, né? E depois de 5 mil a 20 mil, e aí ia para cada casa.
Excelente, cara. Aquele negócio, né? Vendas cura tudo, meu velho. Tá com dúvida, tá com problema, vai vender. Cara, com certeza vai curar essa dúvida
aí. Eu não poderia concordar mais.
Tem receita de
bolo. Eu não poderia concordar mais. Né? Eu sou o cara que sou totalmente sales driver.
Eu não era assim e aprendi tomando na cara aí, um boleto chegando aqui em casa, que eu fui aprender a melhorar isso aí. cada um tem sua história.
Cada um tem sua motivação, né?
Exato. Acho que a gente acabou até entrando em algumas outras perguntas que eu ia fazer, mas assim, já indo no dia a dia aí da Kaplan, é tanto assunto massa aí que a gente poderia explorar. Mas se você pudesse escolher, assim, 2 das suas principais dificuldades, cara, como CEO da Kaplan, que a gente falou aí a parte bonita, assim, né, o storytelling do hustler, mas as 2 principais dificuldades aí que você enfrentou, o que é que você compartilharia aí com a galera?
Assim, de bate-pronto, eu poderia falar milhões de coisas, dicas de quem tá começando, tá? Mas a primeira dica é exatamente isso que a gente tava falando. 99,9% das empresas que eu converso, eu dou mentoria para empresas da Ace, mentorias para empresas da Hub X aí, São Paulo, todas elas têm um problema de vendas. Todas elas querem resolver o problema com atalhos que não existem. Então não adianta você querer fazer um produto, vou fazer um produto, eu vou lançar aqui no AdWords, Em algum momento você vai ter que usar o melhor aplicativo aplicativo que eu falo, que é o aplicativo do iPhone, do Android, tem para todas as versões, que é aquele botãozinho de ligar. Aquele botãozinho de ligar é matador. Você vai ter que usar ele em algum momento. Ele é o aplicativo que mais vende. Então você vai ter que pegar seu telefone e gastar sua orelha e suas cordas vocais para falar com o cara. Marca visita, vai presencialmente, porra, mostra respeito. O cara que tá falando com você com a ideia que ainda é iniciante, que tá ainda validando a sua ideia, esse cara, ele gosta de fazer parte da construção da sua ideia. É o cara que provavelmente vai ser o primeiro cliente seu, o segundo cliente seu, o early adopter, que a gente chama, né? Que são os primeiros clientes do
seu adotante negócio. Inicial.
O adotante inicial, exatamente. Então, a primeira dica, talvez, e a mais importante é: não tenha vergonha de vender. Se você não consegue vender o mínimo que você tiver, no meu caso, eu até vendi coisa que eu não tinha, mas era de fato para validar, e para mim foi a melhor forma de validar. Você nunca vai sair do canto, você vai ter o melhor produto do mundo e você nunca vai vender ele. Então, em algum momento, vá para a rua, em algum momento, converse com seus clientes, com seu público-alvo, seja pessoas físicas, seja pessoas jurídicas, e você vai ter o resultado esperado. Essa é a dica 1. A segunda dica é uma dica que eu tenho aprendido muito e eu acho que o Julival está fazendo super bem agora, que é entregar algo relevante para as pessoas. Não queira esconder o jogo, não queira guardar para você. Saiba que quanto mais você compartilhar, mais feedback você recebe. E aí vou aqui parafrasear o meu amigo Murilo Gun, que 3 ideias ruins se torna uma média, e 3 ideias médias se tornam uma boa. E não necessariamente as ideias vêm de você, vêm de outras pessoas, mas para essas pessoas compartilharem as ideias com você, você precisa compartilhar com elas. Então eu acho que o Julival, você está super de parabéns por estar compartilhando de graça esse conteúdo. Eu acho que hoje em dia a gente está nessa era a gente já passou dessa era da informação e a gente está tendo que aprender a lidar com tanta informação. Então antigamente a gente precisava recorrer à universidade, enfim, à educação formal, e não estou dizendo que não precisa hoje, tá? Precisa. É importante para a carreira das pessoas. Mas hoje você tem tantos recursos na internet, que você tem acesso no YouTube, Google, etc., que se você souber usar essa grande Barça, né, para quem é mais old school como eu, a Barça era aquelas enciclopédias gigantescas, você consegue ter acesso a...
Também peguei essa época.
Você é meu contemporâneo aí. Com certeza, você vai aprender muito. Então, não só entregar algo relevante, mas comece a fuçar, né, a pesquisar muito, tenha muita curiosidade, você com certeza vai aprender muito. Eu, particularmente, posso dizer que a minha maior qualidade é ser humilde e curioso. Essa, para mim...
Sensacional.
Para mim, essa é a minha maior qualidade, mais do que qualquer outra. Porque eu sou um cara que, quando me interessa por uma coisa, eu vou ser o cara que mais vai estudar aquilo. Então, eu posso citar diversas coisas super, super curiosas aqui, que eu estudo, mas que eu me tornei um expert, tenho maestria sobre esses assuntos, porque eu estudei para um cacete, né? Desculpa um palavrão aí, médio palavrão, mas...
Fica à vontade, meu irmão, manda
ver. Mas eu estudei muito, eu sou muito curioso, então eu acho que é isso pulando até, você me pediu 2 dicas, eu tô dando já 3, né? Não só, venda mais, entregue algo relevante e seja curioso, pesquise.
Porra, Léo, você tá dizendo que deu 3 dicas aí, se eu pudesse pagar por mais uma quarta ou quinta, eu pagaria. Você tá achando ruim, tá dando essas dicas, por favor, cara. Fica à vontade.
Mas eu acho que essas três são, assim, cara, é uma obrigação para todo empreendedor.
Sensacional. Eu achei interessante 2 coisas que você falou aí com relação à humildade, curiosidade e a questão de pesquisar na internet, né? Primeiro que tá havendo meio que um movimento muito de contrassenso com relação às universidades, e é óbvio que eu entendo que o modelo de educação mudou, mas não significa que a gente precisa excluir totalmente esse play aí do cenário educacional, né? Acho que a gente precisa talvez adaptar, entender o impacto disso nessa nova geração. Não precisa ser tão radical, né? Não vou nunca mais pegar um livro e vou só ser o cara do just do it. Não precisa ser assim. Acho que é o equilíbrio, como tudo na vida. E uma coisa, Léo, que eu percebo que falta muito na nossa geração aí, e eu me incluo nisso também, obviamente, é a falta de paciência que a gente tem, né? Como você falou aí, que o melhor aplicativo que existe, você conhece, é o botão de pegar e ligar. Eu, particularmente, faço muito isso, mas deveria fazer mais ainda. A gente, às vezes, fica pensando qual a melhor estratégia de marketing para gerar lead, para não sei o que, conversão. Cara, às vezes a melhor estratégia, o cliente está ali com o cheque na mesa, falta você apenas ir lá e botar a mão. E para você botar a mão, você precisa estar lá olhando no olho do cara.
Exato.
Né? Justamente. Totalmente. Isso aí que você falou. Eu aprendi tô aprendendo isso também na prática aqui, apanhando no meu timing, né? E assim, sempre, não poderia concordar mais com tudo isso aí que você falou, cara. Parabéns.
Cara, eu acho que é o básico, né? Isso eu não tô falando nenhum segredo, é rocket science, né? É um negócio meio básico, assim. Eu acho que as pessoas...
Não, o feijão com arroz vende. A verdade vende.
Exato. Então, assim, acho que foi até uma coisa que você falou lá no começo e, cara, faz super sentido, né? Tem que focar.
Perfeito. E sendo você mesmo ali, né? Como você falou, você tem plenamente, pra mim aqui, eu já percebo que você é um cara muito voltado pro autoconhecimento, como eu tento praticar isso aqui pra mim também. Não adianta você, Léo, querer ser, sei lá, o cara tech, como você falou. Você estuda um pouquinho ali pra entender, mas você é o cara da humildade, do carisma ali e tudo mais. E colocar isso em prática no seu trabalho fez toda a diferença pra você, né? Eu, Julival, também como empreendedor e como pessoa, minha noiva vai me ouvir aqui, não me deixa mentir. Todas as vezes em que eu não tenho determinado resultado bom e tudo mais, é porque talvez eu tenha tentado puxar um pouquinho a cordinha ali e exercer ou ser alguma coisa que eu não sou, sempre me traz não só alguns resultados que não são bons profissionalmente, mas eu também fico me sentindo mal pessoalmente por isso. Agora, tudo faz parte do processo também do aprendizado, né? Eu não tenho como saber que eu não era ou que eu não sou aquilo antes de passar por aquela situação. Então a gente tem que aprender realmente, tem que ter esse jogo de cintura.
E até as
duas coisas, como você falou.
Um ponto que eu, como CEO, sempre busquei fazer é que a gente, e aí tem a ver muito com o segundo, com o terceiro ponto aí da curiosidade / humildade, é que você precisa contratar pessoas melhores do que você. E, cara, eu
110% de acordo.
Com toda a certeza do mundo que o ego das pessoas, da grande maioria dos empreendedores, não permite fazer isso. Então, a maioria dos empreendedores querem ter pessoas submissas a você, e é uma burrice.
Não existe isso.
Então, meu papel de CEO é, eu quero contratar o melhor cara de vendas do mundo. Eu quero que o cara me dê uma surra de vendas, que ele me dê uma aula de vendas.
Isso aí.
Eu quero contratar o melhor CTO do mundo. Eu quero que esse cara diga que eu tô errado o tempo todo. Eu quero o melhor pra mim. Então, imagina você jogador profissional. Eu quero jogar com o Messi, eu quero jogar com o Neymar, eu quero jogar com o Soares, eu quero jogar no Barcelona. Eu não quero jogar no...
Nem que eu tome de goleada desses caras. Exato. Tem que ser
assim. Eu quero jogar com esses caras, entendeu? Jogando no meu time também, né? Eu quero jogar com esses caras no meu time. Vou ser banco, não tem problema. Eu vou aprender com os caras. Eu vou ganhar o título lá com os caras. E quando os caras precisarem de mim, eu vou estar lá. Então, eu acho que esse é o mindset do empreendedor moderno que a gente precisa incutir e mudar na cultura do brasileiro, que eu acho que isso é muito da nossa cultura. Eu acho que é geral, mas eu acho que aqui também é um pouco mais forte, tá? Eu acho que é um papel nosso aqui como empreendedor, quando puder pagar, trazer o cara, e quando não puder pagar, dá um jeito de trazer o cara sem pagar. O cara virando sócio, você bota uma estrutura de vesting, option pool, etc. Mas tem que trazer os melhores, na medida do possível.
O cara ou a mina, não interessa, cara, qualquer pessoa.
Quando eu falo cara, eu tô falando de pessoas, tá? Não.
Sim, é porque a gente que é nordestino tem essa mania, né? De falar, cara, você que às vezes tá se referindo mulher e
exato,
homem.
Exato. Então, fecha asterisco aí no cara, todo momento que a gente falou cara, não tem distinção de gênero.
Inclui a mulherzada aí também, exato. É porque a gente é homem, automaticamente, né? Cria o imaginário masculino.
Exato,
né? É isso
exato.
Aí. Mas sua experiência de hoje aí, meu irmão, você faria algo diferente aí de todo esse processo que você passou na capa?
Eu acho que eu faria tudo diferente, tudo.
Olha só, interessante.
Tudo,
por quê?
Tudo que eu fiz eu aprendi, tudo que eu fiz eu aprendi alguma coisa. Então, eu errei na concepção da empresa, na abertura, no convite dos sócios, não ter um acordo de acionistas formal. Isso pode gerar um tipo de problema de atrito lá na frente. Eu errei em não ter feito um option pool formal para os meus funcionários. O que é option pool, para quem não sabe, né? Você destina parte do percentual da sua empresa para remunerar como bônus ou como um upside aí para os funcionários, né? Então, o funcionário que ele é fiel, que ele é bom, que ele bate metas e que ele está trabalhando com você, ele ganha um percentual pequeno da empresa e ele aumenta o comprometimento com a empresa, né? Então a gente chama de vesting, é porque ele vai vestindo a camisa com o tempo, né? Eu acho que eu colocaria mais métricas no começo, embora eu não precisasse de muitas métricas, mas isso ajuda muito na gestão. Então quem não mede não está gerindo, né, a empresa.
Perfeito.
Cara, eu mudaria muitas coisas. Eu uma dica que eu dei aqui, venda mais, eu venderia mais. Em alguns momentos eu tirei o pé do acelerador porque eu tinha algumas indecisões de estratégia do que a gente deveria fazer e, na verdade, eu não teria perdido nada se eu tivesse vendido mais e mudado a estratégia.
Dá medo, né, Léo? Quando você tá lá no meio do olho do furacão, dá medo. Dá medo. Você tem medo de vender, não conseguir entregar.
Exato. Exato. E eu acho assim, todas as vezes que a gente foi agressivo, a gente conseguiu passar daí do olho do furacão. Então, eu acho que ser agressivo numa startup é uma obrigação. Obviamente, é importante ter um sócio mais cauteloso que vai botar você mais no chão. E eu tinha isso na minha sócia e também atual esposa. Ela sempre foi a pessoa de calma, calma, calma. E eu sempre fui, cara, estoura essa porta, estoura essa porta. Vamos, vamos. E ela, o pé no chão, né? E também, o meu CTO também, ele era bem pé no chão. Então, ele era o cara, os dois me seguravam muito. E aí você vai aprendendo. Então, eu acho que sim, tá? E se eu disser que eu não mudaria, seria muita, muita arrogância. Eu acho que eu mudaria praticamente tudo. E ainda, eu acho que se eu voltar a empreender, isso vai acontecer. Eu tô bolando aí algumas coisas para fazer diretamente do 0 a 1. Eu acho que no caminho eu também vou aprender mais coisas. E se eu abrir uma terceira empresa, eu vou aprender. E se eu abrir a quarta, eu vou aprender. E a ideia é manter essa humildade para você estar sempre melhorando até o dia que eu for enterrado. Então, até lá, eu acho que eu vou estar aprendendo.
Sensacional. E tem muito a ver com aquilo que a gente falou no tópico anterior aí, que era justamente de, assim, pô, mas você só tem como enxergar que você faria diferente agora, porque você teve que passar pela situação, né? Então, não tem situação perfeita, não tem como começar perfeito.
Exato.
Vai fazendo, vai executando e vai ajustando na jornada. Faz sentido?
Total. Concordo 1000%.
Então, Léo, rapaz, você, com essa conversa toda aí, parece que você é um cara de 97 anos, mas você tá na casa dos seus 30 e poucos. Você tá com quantos
34.
Anos, Léo, se você se incomodar em falar?
34.
Porra, 34 anos de idade, já realizou mais do que muita gente de 95 anos realizou. Você, assim, realmente está de parabéns. Você é muito jovem. E fazer um exit, né? Para quem não sabe, fazer um exit é criar a empresa ali e depois acabar vendendo para um grupo e tudo mais. É para poucas pessoas. Assim, rodar, ser empreendedor ou empresário no Brasil já é algo extremamente difícil. Ser empreendedor e empresário de startup no Brasil é algo raríssimo. E fazer um exit também, mais ainda, né? Tipo 0,0001%. Pô, já fez tudo isso. Você hoje se considera um cara realizado? Onde você quer chegar, cara? Você ainda tem sonho pra realizar?
Cara, não me sinto realizado, não. Obviamente, a gente fecha um ciclo. E esse ciclo, ele é um momento que você tem uma felicidade. E você tem que aproveitar essa felicidade ao máximo, claro. Eu tenho uma nostalgia por ter empreendido na Kaplan. Eu tenho uma nostalgia por ter passado pelo que a gente passou, por ter vendido a empresa para um grupo tão grande como o Itaú. E isso me deixa muito feliz, óbvio. Mas eu acho que eu tenho que me provar mais ainda. Eu tenho mais coisa para fazer. Não me acho 100% capacitado em nenhuma esfera. Então, eu acho que eu tenho que abrir uma outra empresa, eu tenho que iniciar um novo ciclo, eu tenho que, principalmente, contribuir ainda mais para o Brasil. Acho que a gente empreendedor é quem está gerando emprego, é a gente que está movimentando a economia, é a gente que está inovando, é a gente que está evoluindo. Eu tenho duas filhas, então eu quero deixar um mundo melhor para elas também. Então eu acho que está muito... Eu só estou começando.
Sensacional.
O fato de eu ter vendido a empresa me dá um conforto financeiro para eu poder escolher o que eu quero fazer e tomar as decisões com mais cautela e com mais assertividade. Então eu acho que isso ajuda sim e muito. Mas eu quero voltar a empreender. Eu quero ter... Eu tenho minhas ações sociais que eu quero tocar aí no futuro. Eu tenho coisas para fazer. E eu, principalmente hoje, graças a Deus e graças ao trabalho que a gente fez, eu tenho acesso também a muitas pessoas boas. E essas pessoas boas, essa rede de relacionamento que a gente cria aí com o tempo, é uma rede de relacionamento que se fortalece em prol aí também do Brasil e da evolução que a gente planeja fazer. Então eu acho que muito em breve você vai me ver voltando a empreender. Hoje eu tenho uma atuação como sócio da Aldas, que é uma empresa de na falta do melhor nome, a gente chama de consultoria. Então eu venho ajudando outras empresas a não cair no mesmo buraco que eu caí, que a gente caiu como empreendedor. Então são todos ex-empreendedores.
Perfeito.
Mas eu acho que eu quero voltar a empreender do 0 a 1 mais uma vez. Então eu acho que é isso, minha missão, e é o que eu tenho que fazer muito em breve.
Sensacional. Imagino que deve ficar aquele meio que atrás da orelha, assim, também, tipo assim, meio que, pô, será que eu conseguiria fazer tudo de novo?
Fica.
E meio que, não pra provar pros outros, nem pra ninguém, que você não, nenhum de nós precisa provar nada pra ninguém, o jogo é sempre interno, pelo menos eu penso assim.
Sim.
Né? Mas é
uma, fica um assim, desafio, é, sim, novo, e você, queira ou não, você quer ficar se provando, né? Você quer provar com a sua capacidade, você quer algo mais.
De maneira saudável.
De maneira saudável.
Né?
É sim. Importante,
pô, eu
isso.
Sei
isso
que
é uma ambição importante.
É como aquele espírito esportivo,
exato,
né? Tipo assim, da maratona. Eu corria de 5 km, aí, pô, agora eu sei que eu consigo ir de 7, agora eu quero de 8 e por aí vai.
O que eu até comentei isso com um amigo, eu aceito perder, eu não gosto, é diferente.
110%.
Então, assim, tudo bem se eu perder, faz parte do jogo do espírito esportivo, mas em qualquer esporte ou qualquer empreendimento que você me colocar, eu vou querer ser o primeiro. Eu posso até não ser o primeiro, posso
Legal.
Ser o segundo, posso ser o terceiro, mas eu tô mirando lá o céu, eu tô mirando a lua e, cara, é isso que a gente tem que fazer. E eu acho que quem pensar diferente disso tá se sacrificando à toa. Eu acho que tem que pensar grande, sim, tem que executar ainda maior e sim, você tem um desafio que você vai ter que chegar lá. E quem não quiser, quem não pensar assim, pô, tem que se confortar com o que tem e paciência. Não tô dizendo que isso tá errado também. Não tô dizendo que isso tá errado, mas...
Claro.
Mas é uma opção de vida.
O que não reclama. Abrir a boca cheia de dente pra ficar reclamando de A, B, C...
E também não vem me...
O Lula, o Bolsonaro...
Não vem me reclamar de governo, não, porque quando eu abri a empresa era PT, quando eu fechei meu ciclo era PT e agora é de Bolsonaro e eu continuo empreendendo. Então, assim, os fatores macroeconômicos não alteram a minha postura em relação aos meus negócios. Eu acho que a gente tem que continuar contribuindo.
Perfeito.
A minha missão, a sua missão também como empreendedor e para quem trabalha intraempreendendo, saiba que também você não é menos importante do que eu, do que o Julival, que alguém, né? Você tem a sua missão.
De jeito
você
nenhum.
Tem a sua missão e você tem que cumprir. Não querendo parafrasear aqui o Bolsonaro, Deus me livre aqui falar qualquer tipo de partido político, mas você tem a,
fica
você
à vontade,
tem a sua missão
velho,
e você tem que cumprir a sua missão, independente do que seja, né? Você tem que fazer da melhor forma possível, esse é o meu ponto.
É como a gente falou ali, tipo, do time de futebol, né? Então, pô, não dá pra ter um time só com o Neymar e nem só com o Júlio César. Precisa do goleiro, precisa do atacante, eu gosto de dar esse exemplo, porque fica mais claro na mente de
todo
quem
mundo,
tá ouvindo,
todo
né?
Mundo é importante.
Não dá pra ter só o vendedor e, enfim, nem só o funcionário. O jogo é o completo ali que faz o negócio ser legal.
Exato.
E é interessante você também bater nessa tecla, Léo, de pensar grande e tudo mais, porque você se demonstrou aí um cara muito humilde, mas é importante salientar também, é uma outra coisa no Brasil, tipo assim, que as pessoas às vezes confundem um pouco a humildade com voto de pobreza e com ignorância, e absolutamente, na minha visão, não é isso,
não.
Né? A humildade é você realmente abrir as portas e saber que você não é autossuficiente, que você precisa de pessoas, mas você bater no peito e falar, pô, eu sou um cara foda, eu posso chegar onde eu quiser e assumir isso, né, internamente primeiro e até publicamente se for preciso também, no sentido de não passar por cima de ninguém, mas, pô, vamos manter o jogo alto. Tipo assim.
Eu até recentemente fiz um curso de... pode não parecer muito com o que a gente tá falando, mas eu fiz um curso de hipnose. E pra mim, meditação, hipnose e toda essa questão do mindset são coisas que estão totalmente ligadas. Então, se eu mando sugestões para o meu cérebro do que eu consigo, que eu posso e que eu sou bom naquilo, eu vou fazer. Eu não preciso estar de forma arrogante dizendo que eu sou bom naquilo e que eu vou fazer e que eu consigo. Então, eu tento ser o máximo tento me manter humilde para que esse mindset não mude e que eu continue aprendendo. Pessoas que não são humildes, elas vão se, infelizmente, achar que sabem tudo, vão fechar a cabeça, como você mesmo falou, fechar a cabeça para outras visões e você vai definhar. E não é meu objetivo. Eu acho que não é uma questão de humildade, é uma questão de sobrevivência. E eu acho que eu tô sobrevivendo, não sou o melhor em tudo, aliás, tô longe de ser o melhor em qualquer coisa. Talvez eu seja aí como empreendedor, eu tô na posição 100 mil aí do Brasil, mas eu sou o cara que é mais esforçado, quer dizer, eu me mantendo no meu nível esforçado e curioso para estar sempre aprendendo.
Eu sou bom aqui e para eu ser bom não preciso rebaixar o outro, né? Ao contrário, quero puxar o outro junto comigo que a gente mantém a regra.
A competência
em cima,
de uma,
né,
pessoa não desqualifica a minha competência, né? Então eu posso ter,
exatamente,
caras muito melhores do que eu em algumas coisas, mas não significa que esses caras são bons em tudo melhor do que eu, né? É Esse é o mindset. E todo mundo tem alguma coisa para passar. Desde o cara mais humilde lá, o cara. Não quero nem dar exemplo de nenhum tipo de profissão para não mostrar preconceito. Mas aquele cara que tá lá trabalhando no. Seja lá onde for, no chão de fábrica, limpando rua, etc, etc. Esse cara, com certeza, bate um papo de meia hora com ele. Se você não consegue extrair alguma coisa boa, algum ponto, alguma dificuldade que ele passou, que ele tem a te ensinar, alguma coisa que. Alguma lição de vida que esse cara teve que você não passou por isso, uma lição de fome, de esforço, de sacrifício, de educação dos filhos. Alguma coisa você extrai desse cara. Então esse é meu reforço a essa mensagem de ser curioso e de ser humilde.
Pô, parabéns, Léo. Assim, pode parecer meio clichê, meio bobeira falar sobre essas coisas, mas eu acho importante a gente reforçar isso aí, porque, assim, eu, na prática, vivencio isso. Então, eu e minha noiva, por exemplo, a gente tem um hábito de, quando a gente vai fazer compras, a gente destina ali um percentual pequeno dentro da nossa realidade, de deixar algumas comidas, assim, dentro do carro, porque, infelizmente, a gente vive num país que, ao mesmo tempo que tem muita riqueza, é miserável também. Então, quando alguém vem pedir alguma coisa no sinaleiro, ao invés da gente dar dinheiro, a gente vai dar um alimento pra pessoa, né?
Exato.
Pra ela conseguir subsistir ali. E aí, por coincidência, cara, você tá falando dessa questão do chão de fábrica e tal, e acho que a gente não tem que ter vergonha de falar sobre isso, não, porque cada um tem seu papel. Mas eu, no sinaleiro, acho que sábado, parei o carro no sinaleiro, aí uma menina muito jovem, assim, devia ter uns 25 anos, extremamente simpática. Era um dia particularmente, assim, que eu tava um pouco desanimado por algum motivo, e ela parou no sinaleiro ali, e, cara, eu abri o vidro, ela falou, meu nome é fulano, eu tô desempregada, tal, 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 será que você poderia me ajudar com 5 centavos pra alguma coisa? Aquilo ali mexeu muito comigo, né, porque eu coloquei o meu problema em perspectiva e falei, cara, realmente, isso não é nada.
Exato.
O que eu tô passando aqui não é nada,
exato,
né,
exato.
Porque eu tenho aqui a comida no bucho e acabei ajudando ela com a comida. E, Léo, ela me devolveu com um sorriso tão grato.
Seu dia melhorou.
Tão grato por aquela coisa pequena que, meu velho, e aí entra naquilo que você falou. Essa pessoa, nesse dia, valeu muito mais do que uma mentoria de qualquer CEO de um Zuckerberg da vida, né? Então, dá realmente para aprender, sim, com qualquer pessoa. E esse é um exemplo disso.
Perfeito,
né?
Perfeito.
É
isso aí.
Massa. Pra gente ir finalizando, sensacional, assim, não poderia estar mais grato com esse papo aqui, pra deixar bastante valor aí pra quem tá ouvindo, cara. Se você pudesse deixar só duas dicas, eu sei que você pode deixar várias, mas duas dicas pra quem tá começando aí, não tem dinheiro, não tem amigos importantes naquele determinado ramo ou nicho, que dica você daria, cara? Que dica você daria pro Léo lá que começou sem grana, sangue no olho?
Cara, acredite em você, até mesmo a família, às vezes, sem querer, tá? Até pra te proteger de um possível fracasso, ela te desanima em alguns momentos. Não tô dizendo que aconteceu comigo, mas a família, às vezes, desanima pra você não bater com a cabeça na parede. Então, você tem que acreditar no que você quer fazer, você tem que acreditar no seu propósito de vida, que propósito é até uma palavra que tá meio ridicularizada ultimamente, parece meio buchitagem, né, mas você tem que acreditar.
Absolutamente não é.
Absolutamente não é, se você pegar o significado da palavra, ela é muito forte. Então, se você tem que acreditar no que você quer fazer, né, acreditar em você, então é um pouquinho do que eu falei de hipnose, né, você tem que acreditar em você. Só você vai mudar a tua perspectiva, vai mudar a tua vida. Então, a primeira coisa é acredite em você. E agora eu vou repetir mais uma dica que eu já dei, que é entregue algo relevante para as pessoas. Nunca peça. É muito chato pedir as coisas. Entrega alguma coisa antes. Faz alguma coisa, porra, manda uma matéria que você se interessou. Você vai falar, pedir uma mentoria. Eu quero uma mentoria, mas antes disso, já faz alguma coisa pro cara. Faz uma postagem pro meu Instagram.
Elogia ali o trabalho
do cara.
Né? Foi o que eu fiz com você, né, Léo?
Exato, você fez isso.
Eu vi lá seu conteúdo, repliquei, postei. Eu faço isso aqui no meu dia a dia. Todo dia eu abro meu Facebook pra ver quem tá fazendo aniversário, dar os parabéns. É mais ou menos nesse... É simples, não precisa gastar dinheiro.
Exato, você não precisa, né, de investimento pra ser do bem. Né? Então você... Perfeito, eu até tinha esquecido esse detalhe. Você fez exatamente isso. Você chegou lá, porra, eu fiz uma postagem, você falou, elogiou a postagem, você repostou aquilo, você entregou alguma coisa, você me deu alguma coisa valiosa, né? Que pra mim, embora não seja um valor,
legítimo,
mas é legítimo, é uma coisa que você fez com o coração. E aí, depois, a gente foi conversando, a conversa foi fluindo, e você falou, pô, Léo, eu faço isso, vamos marcar. E, porra, total, vamos fazer. E aí, eu acho que esse espírito de ajudar, mesmo que essa pessoa necessariamente não te devolva alguma coisa, mas esse espírito e essa energia, ela vai te trazer alguma coisa no futuro.
Então,
meu ponto é, entregue algo relevante para as pessoas, porque isso em algum momento vai voltar para você. Vai demorar um mês, vai demorar um ano, vai demorar 10 anos, mas em algum momento isso vai voltar para você, nem que seja em forma de energia para você. Eu não acredito em astrologia, não acredito em um bocado de coisa, mas eu acredito em energia nossa. A nossa energia é importante para a gente mesmo. Então, como você falou, né? Pô, eu doei dinheiro aí, doei comida para a menina, e aquilo ali veio uma energia para mim que me motivou para o resto do dia. Então, eu acredito muito nessa energia, nesses movimentos bons, em agregar para as pessoas. Então, é bem isso.
Sensacional. De novo, né? O básico, o fundamento da coisa ali é o que vale, né? Não precisa pensar na melhor estratégia de entregar valor, lead. Não, cara, faz o que você pode usando as armas que você tem. Hoje, aos poucos, você vai melhorando, né? E acho que eu não poderia concordar mais aí com o que você falou. É isso que eu tô tentando fazer, Cash. Eu sei que não tá perfeito, que não é o melhor, que o equipamento não é perfeito, mas assim, eu tô dando o melhor
possível. O seu melhor, sempre tenta... eu garanto que o seu melhor você tá dando, né? Então esse é o...
110%.
Vai ficar melhor
cada vez mais. E tento extrair isso, com certeza, não tenho dúvida, cara. E tento extrair isso de todos os meus convidados, como eu tô fazendo aqui com você, né? Assim, porque eu sei que vai ser bom pra você, pra mim e pra quem tá ouvindo também. Isso é muito bom.
Perfeito. Cara, é isso.
É isso.
Estamos super alinhados.
É isso aí, meu irmão. Pô, Léo, sensacional. Realmente quero agradecer aí você, porque eu sei que pra tirar um tempo, assim, 1h30, pra tá batendo papo aí com um cara que você nem conhece, mas eu não poderia estar mais grato, cara, de verdade. Deixar isso público aqui. Muito obrigado por ter doado seu tempo, sua energia.
Eu que agradeço.
Sua transparência.
Eu que agradeço, cara. Pra mim foi um papo super positivo e pode ter certeza que eu também tô levando coisas muito boas nesse papo, algumas reflexões ótimas que a gente fez e precisando aí mais uma vez, eu tô à disposição para uma próxima oportunidade. Esse papo vale a pena, assim, continuar e eu tô super feliz de ter participado. Obrigado pelo convite.
Eu que agradeço, Léo. Obrigado, irmão. Um abraço aí na sua família, na sua esposa. Espero que esteja todo mundo bem e a gente vai se falar aí, vamos fazer muita coisa aí, se encontrar e prolongar esse papo.
Fechado.
Beleza?
Fechado, irmão. Prazer aí. Brigadão.
Valeu, um querido. Abraço. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço, irmão.
Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.